25ª reunião ordinária, 31 de agosto de 2020. Convido a todos para ficar de pé, fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Vereador Evandro. Vereador Eliandro.
Presente.
Vereador Arnaldo.
Presente.
Vereador Cipriano.
Presente.
Vereador Rodrigo.
Presente.
Vereador Márcio.
Presente.
Vereador Rogério.
Presente.
Vereador Sebastião.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições. Relação dos comunicados, ofício número 80 de 2020 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar a resposta ao requerimento número 33 de 2020, encaminhado pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, respondido pela chefe do departamento de RH, Labib Jacob Maria Miguel Jacob. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e tido em consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Os documentos já foram encaminhados ao vereador. Ofício número 81 de 2020, do gabinete do prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos através deste encaminhar a resposta ao requerimento de número 34 de 2020, encaminhado pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, respondido pela chefe do departamento RH, Labib Jacob Maria Miguel Jacob. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e tido em consideração. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Também já foram encaminhados ao vereador os documentos anexos. Ofício número 116 de 2020, da Secretaria Municipal de Educação. Prezado senhor Eliandro Rodrigues de Souza, de vice-vereador municipal. Com os cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento de número 35 de 2020, apresentado a esta secretaria, informamos que, considerando as implicações da pandemia do Covid-19 no fluxo do calendário escolar, atendendo orientações do governo do estado e decretos no âmbito municipal, a Secretaria Municipal de Educação de Jaci formalizou a suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas à propagação do coronavírus, período de 18 de março a 27 de abril de 2020. A partir do dia 4 de maio, iniciou-se o atendimento a atividades não presenciais aos alunos assistidos pela Rede Municipal de Ensino, através do programa Educando em Rede Família e Escola, instituído pela Prefeitura Municipal, decreto número 1643. Diretrizes foram traçadas para o atendimento considerando legislação vigente e principalmente a realidade local. O desenvolvimento das atividades não presenciais com os alunos da rede municipal de ensino serão computadas como carga horária, respeitando e acompanhando a legislação vigente. Está sendo um desafio para todos os profissionais, pais e alunos, exigindo empenho, perseverança, paciência, dedicação, estudo e união de todas as partes. Os estudantes que não conseguem acompanhar de forma remota recebem atividades impressas. A parceria com a família tornou-se de fundamental importância com o desenvolvimento da ação. A gestão administrativa busca priorizar o pagamento dos servidores, manutenção em dia das despesas e serviços fixos, repasse mensal de subvenção de R$ 31.872,58 à APAE, acertos de suspensão, em casos específicos, de pedidos de prestação de serviços com fornecedores, diante da situação vivenciada. Organização em parceria com a Secretaria de Obras da Manutenção das Escolas. Está sendo um período em que conseguimos verificar, com maior visibilidade, as fragilidades da nossa rede de ensino. O empenho de todos em função da educação está sendo articulado e realizado na medida do possível, uma vez que perpassa entre outros segmentos e secretarias mediados pela arrecadação municipal, diante da realidade vivenciada no momento. E, principalmente, a autorização para execução. Seguem anexo relatório das despesas e aplicações referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2020. Com a compreensão de todos, agradeço, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos e convido a visitar nossas instituições de ensino para acompanhamento. Atenciosamente, Débora Maria Borges Girardelli, Secretária Municipal de Educação. o ofício número 115 de 2020, também da Secretaria Municipal de Educação. Prezado senhor Evandro Reis de Carvalho, administrador municipal. Com os cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento número 19 de 2020, apresentado desta secretaria, informamos que, considerando as implicações da pandemia do Covid-19 no fluxo do calendário escolar, atendendo a orientação do governo do Estado e decreto municipal, a Secretaria Municipal de Educação de Jaci formalizou a suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações preventivas da propagação do coronavírus, período de 18 de março a 27 de abril de 2020. A partir do dia 4 de maio, iniciou-se o atendimento a atividades não presenciais aos alunos assistidos pela rede municipal e ensino através do programa Educando em Rede, Família e Escola, instituído pela Prefeitura Municipal, decreto 1643. Segue em anexo cópia do programa de atendimento emergencial com atividades não presenciais da rede de ensino. Diretrizes foram traçadas para atendimento, considerando legislação vigente e principalmente a realidade local. Documento em anexo. O desenvolvimento das atividades não presenciais com os alunos da rede municipal de ensino serão computados como carga horária, respeitando e acompanhando a legislação vigente. Está sendo um desafio para todos os profissionais, pais e alunos, exigindo empenho, perseverança, paciência, dedicação, estudo e união de todas as partes. Os estudantes que não conseguem acompanhar de forma remota recebem atividades impressas. A parceria com a família tornou-se de fundamental importância para o desenvolvimento da ação. A gestão administrativa busca priorizar o pagamento de servidores, manutenção em dia das despesas e serviços fixos, repasse mensal da subvenção de R$ 31.872,58 à APAE, acerto de suspensão em casos específicos de pedidos e prestação de serviços com fornecedores diante da situação vigenciada. Organização em parceria com a Secretaria de Obras, na manutenção das escolas, enfim, o empenho de todos em função da educação está sendo articulado e realizado na medida do possível. Com a compreensão de todos, agradeço, me coloco à disposição para maiores esclarecimentos e convido a visitar nossas instituições de ensino para acompanhamento. Atenciosamente, Débora Maria Borges Gerardelli, Secretária Municipal de Educação. Em relação às proposições, temos a indicação número 43, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Vereador que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para a Copasa, Gerência Regional de Lavras, solicitando que urgentemente sejam adotadas devidas providências para restabelecer e manter o abastecimento normal de água do bairro Pedra Negra, vez que constantemente vem faltando água no bairro, inclusive neste fim de semana que passou. E que existe também que sejam adotadas devidas providências em relação à rede de esgoto referida do bairro, cujos dejetos estão caindo diretamente nas águas do reservatório do Funil, causando poluição e desconforto aos moradores adjacentes. Neste termo, pede espera um referimento, 31 de agosto de 2020. Indicação número 44, vereador Eliandro Rodrigues de Souza. O vereador que esta subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando que ele tome as devidas providências para agilizar o serviço de reforma do assoalho da ponte sobre o Rio Capivari, desde que os trabalhos estão paralisados há 4 dias, desde quarta-feira passada, por falta de material, e os usuários estão reclamando da demora da conclusão e liberação da mesa para o tráfego de veículos e passagem de pedestres, o que é extremamente necessário para todos. Neste termo, espera um roso deferimento, 31 de agosto de 2020. Requerimento número 43, 2020, vereador Eliandro Rodrigues Souza. Vereador que se subscreve, requer nos termos legais e regimentais, envie expediente ao senhor prefeito, requisitando cópias dos processos licitatórios ou processos de compras diretas, notas de empenho, notas fiscais, recibos e outros documentos referentes a contratações feitas pela prefeitura com a empresa Copyoy Locação de Equipamento Eireli, sediada em Lavras, seja prestação de serviço, compra de material e ou equipamentos, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2017 até a presente data. Nesse termo, pede espera honroso deferimento, salvo de sessão, 31 de agosto de 2020. E o requerimento número 44 de 2020, subscrito pelos vereadores Sebastião Leonardo de Mesquita e Evandro Reis de Carvalho. Os vereadores que subscrevem requerem os seus legais e regimentais em vídeo expediente para o seu prefeito, requisitando informações sobre como estão sendo aplicados os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino em nosso município nesse período de suspensão das aulas, em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, bem como seja informado o valor do saldo que a Secretaria Municipal de Educação dispõe para aplicar no setor e o que está sendo planejado para aplicação dos referidos recursos, já que as atividades escolares estão paralisadas. Nesse termo, se pede espera um roso deferimento, sala de sessões, 31 de agosto de 2020. Em relação à pauta de projetos, constam para a primeira votação os projetos de lei número 3 de 2020, que fixa o subsídio do prefeito para vigorar a legislatura de 2021-2024, o de número 14 de 2020, que fixa o subsídio do vice-prefeito para vigorar a legislatura de 2021-2024, e o número 15 de 2020, que fixa o subsídio dos secretários municipais para vigorar a legislatura de 2021-2024. esses projetos, houve a devolução das vistas por parte do vereador Sebastião Leonardo Mesquita.
E esse primeiro projeto é 13?
O 13?
O Gensano 13?
Ô, senhor presidente, eu vou pedir vista nos três projetos.
E, dando entrada na Câmara hoje, para a leitura em via das comissões permanentes, o projeto de lei número 19/2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021. Só salientando aos vereadores que, a partir de amanhã, o projeto estará na íntegra no portal da Câmara, na internet. Então, são esses, presidente, os comunicados, proposições e projetos em pauta.
Voltando aqui, gente, a pauta, os projetos já foram aí explicados ao nosso secretário, Ranieri. Projeto 13, 14 e 15. Tem um pedido de urgência, então, ao vereador Gabriel. O 16/2020 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício 2020. Então, esse orçamento está chegando hoje e aqui na secretaria tem todas as cópias para quem quiser, viu, gente? Está aí, vai estar no portal também, disponível aí para todo mundo.
Presidente.
O Gabriel pediu o quê? Pediu os três.
Os três.
O 19 de 2020 estima a receita de despesa financeira para 2021 no portal, é isso que eu falei, né? O quadro 2020 dispõe sobre a realização de audiência pública virtual e remota e das suas providências. Esse aqui é a votação na próxima reunião, tá? Estou anunciando ele, anunciando a próxima.
O projeto
4/2020, o último aí. Tá? E, por enquanto, é só, passo a palavra, então, ao nosso secretário, que vai fazer a chamada hoje, sorteio dos vereadores. Fazer uso da palavra.
Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, ouvintes. Chegou um projeto aqui agora, lei 19, projeto de lei 19, né, de 2020, né, falando sobre a questão da estima e receita fixa de despesa do município de Jaci para o exercício de 2021, né, falando em R$ 34.629,69. Eu fico assim, meio preocupado, porque dificilmente nós vamos chegar a essa receita. Eu falo isso porque eu fiz o levantamento, né, e a maior receita que houve exatamente, se você colocar de 2016 para cá, foi exatamente de 2016, que foi o total de R$ 30.967.200. A questão da receita, por exemplo, de 2019, bateu exatamente R$ 25.761.883. Dificilmente, e acredito que a projeção, que ainda não fechou 2020, a projeção vai cair, eu fiz uma projeção aqui, provavelmente ela não vai chegar a isso, a R$ 25.540.000. Por que eu falo isso? Porque esse ano foi um ano atípico, né? Esses três anos para cá foi um ano atípico, porque na realidade houve exatamente devolução de ICMS atrasado do Estado, né? Que não vai acontecer nos anos anteriores, 2021, não vai, porque A última parcela agora vai ser em 2020, que o executivo vai receber, e automaticamente, né, a outra gestão não vai ter essa questão referente a esse valor. Eu entendo até porque eles fizeram isso. Porque tem uma coisa chamada que a gente sempre está votando aqui, é suplementação. E toda vez que a gente coloca uma suplementação baixa, principalmente vem alguma emenda, alguma coisa assim referente à educação, à saúde, a outros, né, a outra secretaria, dificilmente sai a suplementação correta aqui, então nunca dá mais que 5%, o máximo foi aqui, eu acho que 5%. Então esses valores, coloca valores acima para ter realmente, na hora, né, você ter 25% da educação, em cima de 34 milhões, ter 15% na saúde, em cima de 34 milhões. Então é isso, esses meios que eles fazem para, de alguma forma, fazer, na realidade, poder, de alguma forma, tocar o executivo. Eu não acho correto, porque, na realidade, a gente não vive com a realidade, vive, na realidade, com a suposição. E eu acho que suposição, a gente ninguém consegue fazer, sabe, uma empresa funcionar com suposição. Então eu acredito que essa suplementação, essa receita aqui, né, está superestimada e não vai chegar a esses valores aí. Né? Tenho certeza absoluta que talvez o ano que vem a própria arrecadação vai cair, porque simplesmente a gente está vendo aí a questão do governo, e a gente está sabendo que a produção não está crescendo, e com isso automaticamente a arrecadação dos municípios vai cair. E aqui não vai ser diferente, vai ter esse problema também. Tá certo? É uma questão que eu vou tocar de novo aqui, é a questão exatamente do projeto aqui que o Gabriel pediu vista. Eu vou ser repetitivo aqui, porque eu sempre acho que, às vezes a gente convence as pessoas, não pela palavra, né? Mas a palavra, muitas vezes. Mas a gente tem que, na realidade, colocar os valores. E quando eu falo valores, porque a preocupação é grande, né? Você imagina exatamente, né, que vai acontecer na eleição 2000-2021. Eu nunca estou preocupado quem vai vencer a eleição. Eu, né, na realidade, tem 4 ou 5 candidatos aí, né, e eu estou preocupado com qualquer um que pegar a administração, ele vai ter problema. Então, falo isso porque o que estão aí projetando é não só o aumento do prefeito, mas sim em questão também referente a alguns outros funcionários da prefeitura, no caso dos médicos, né, que teria esse aumento também, vai ter esse aumento aí de 40%, que não está aqui no projeto para ser votado. Está no projeto para ser votado exatamente a questão do salário do prefeito e do vice e do secretário. Eu falo isso porque, na realidade, quando a gente aqui, pela primeira vez, foi respeitado aqui o teto constitucional. O teto constitucional, na realidade, ninguém pode ganhar acima do prefeito. Perdão. E nós fizemos isso aqui. Entendeu? Então, esse teto constitucional segurou exatamente esses valores aí que os médicos hoje receberiam. Tá? Eu falo isso porque eu tenho os valores aqui de alguns, né, de alguns funcionários que recebem exatamente muito além do teto constitucional do referente ao salário do prefeito. Tá? E se realmente, né, for o aumento de 40% em cima desse pessoal que vai ter esse direito também, não é um direito, na realidade, estamos querendo colocar esse direito para alguns só, são 10 funcionários só, hein? Seria só exatamente 10 funcionários. Daria exatamente, por ano, R$ 538.335. Se nós colocarmos isso exatamente em termos, sabe, de 4 anos, né, automaticamente, esses 4 anos seria R$ 2.153.342. Isso aí, a gente sempre está lutando aí por, sabe, melhoria para o município aí, entendeu? Esses 10 funcionários, né, seria, na realidade, 10 funcionários mais um, né, porque estou falando 10 porque seria médico, o outro não é médico. Né? Então, na realidade, isso aí ia caber exatamente esses 2 milhões, se as pessoas enxergarem isso, né, que muito poderia trazer em benefício ao município. A gente fala tanto aqui que nós estamos aí com uma dificuldade muito grande aí, é criar, na realidade, que isso aí, uma gestão, todas as gestões passaram, tocaram nesse assunto, foi a construção do túnel lá, né? Realmente que não foi feita, alguns vereadores recorreram aí, tentaram fazer com alguns deputados, conseguir pé para poder fazer isso e tal. Tem um vereador aqui, o Márcio, que até trouxe um projeto, né? Conseguiu fazer um projeto assim, né? Na realidade, eu acho que eu não sei exatamente o valor do projeto, mas acho que está no projeto que o Márcio trouxe. Então, esse dinheiro poderia fazer um efeito para fazer isso, tá certo? Então, se você está preocupado no turismo, revitalizar a orla, né? A orla seria, esse dinheiro daria para fazer isso, né? Investir na educação, né? Com ensino profissionalizante, no caso aí, fazer uma parceria com a UFRA, né? Porque a UFRA tem, né, tem lá engenheiro de agronomia, engenharia de agronomia. Aqui podia formar técnico de agronomia também, né? Mas isso aí é uma questão na realidade, do executivo, né? Isso aqui é só uma suposição aqui que nós podemos fazer. Aqui, na realidade, o que nós fazemos e fazemos aqui toda hora é indicação. Essa indicação que nós fazemos é isso, tá? E manter a compra de medicamento, que toda vez nós falamos muito aqui, né? Internações, cirúrgica durante, né, questão de cirúrgica, e muitos deixam de fazer porque realmente não ter condições, o município não ter condições de bancar essa cirurgia. Então, a preocupação é essa que eu estou tendo, que é de alguma forma a gente se preocupar, né, antes de dar esse aumento, fazer uma, sabe, uma análise melhor, né, para ver se de repente vocês não estão criando, vão criar na realidade, né, uma dificuldade muito grande para outra administração. Eu fiz uma emenda aqui, e a emenda na realidade, não estou pedindo para baixar o salário de ninguém, estou simplesmente mantendo o salário do prefeito, que é hoje, o atual salário do prefeito de hoje, o atual salário referente ao vice de hoje também, e exatamente do secretário. Então, a emenda que eu fiz é referente a isso. Como não vai ser votado, foi pedido feito pelo Gabriel, né, a gente pode, de alguma forma, né, repensar, mas é o direito de cada vereador pensar e votar na forma que ele bem entenda. Mas eu estou só alertando, porque a gente tem que pensar no futuro, e o futuro está muito próximo, né, as eleições estão aí em 2021, e a gente tem que estar preocupado exatamente com as pessoas que, de alguma forma, vão assumir essa nova administração. Não importa quem é assumir essa administração, mas se tiver esse aumento, pouco, essa administração não vai andar. Vai ter dificuldade muito grande. E se a arrecadação cair, pior ainda, né? Você vai ter entrar na lei da responsabilidade fiscal.
Mais 2 minutos.
Não, porque qualquer administrador vai entrar na lei da responsabilidade fiscal, que é exatamente a questão de, sabe, ultrapassar o limite do índice, né? Quero só alertar, né, que falando, se a gente realmente fizer esse aumento, vai ter esse problema. E lembrar, mais uma vez, né, que se as pessoas estão, de alguma forma, tentando simplesmente dar um aumento a uma camada de funcionário, não se esqueça dos outros, né? Que os outros funcionários ficaram sem aumento aí durante, eu acho que, os 4 anos seguintes, né? Agora não vai ser 10 funcionários que vai receber, né, exatamente 40% de aumento. Eu acho isso incabível, né? Até porque, na realidade, o salário de um profissional, né, de 16 mil vai para R$22.980. Eu acho aqui um absurdo esse salário aqui em Jaci. Só agradeço aí ao presidente e uma boa noite a todos.
Vereador Márcio. Bom, meu presidente, companheiros vereadores, trabalhadores da casa, jurídico, né, os ouvintes da rádio, boa noite. Também quero expressar sobre esses projetos que foram pedidos de vista, né, eu acho que foi interessante, até quando se fala em aumento, todo mundo quer, né? E merecido. Ainda mais no caso, se tratando do caso que estava soltando para a legislatura do ano que vem, onde o prefeito teria aumento e os médicos também teriam. Mas eu fico aqui pensando o seguinte, aqueles funcionários que foram cortados deles, entendeu? Cortados deles que eles tinham de direito. Ninguém mencionou, não tem projeto para sacar para voltar, não dá medo de ninguém. Eu falei várias vezes, todo vereador falou, ninguém questionou mais isso, não aparece nessa casa. Funcionário não está pedindo aumento. Funcionário estava querendo só o que é de direito. Onde foi colocado lá, que se ele fizesse um curso e aprimorasse, ganharia mais. Então, quer dizer, isso não é aumento. O prefeito fez economia sem noção, deixou os funcionários sem receber, agora veio o federal que não pode voltar isso atrás por enquanto, e ficou um prejuízo quem ficou. Então, isso sim, eu fico chateado, porque se você não tem um aumento, por um motivo de uma pandemia, ou outro, mas é você tirado de que você já ganhava, que você já conquistou, uma conquista, simplesmente porque o jurídico se acha no poder de fazer tal coisa, e o prefeito aceitou. Então, essa é uma das coisas que a gente fica triste, preocupado e insatisfeito com a administração. O prefeito Fabiano sabe disso, já falei várias vezes para ele. Por quê? Mexeram no sim que começou a mexer isso, a gente cobrou dele. Não teve resultado. Foi uma economia de quanto aí? 10 mil? 12 mil? Refletiu o quê? Refletiu só para quem ganhava. Porque se tivesse deixado da forma que estava, pelo menos não tinha nem trabalhado, não fez economia nenhuma. Eu vejo que é umas coisas que refletem contra. Então, eu sobre essa questão de aumento, eu fui bem claro. Porque a gente não sabe realmente o futuro do próximo ano. Deus abençoe que seja bem melhor, seja bem promissor. Que a próxima gestão seja abençoada, para que possa reparar esses perdas para eles. Então, eu queria aproveitar, não ia falar muito, mas voltar a reforçar nessa tecla, onde os funcionários que estão ali, que estão de frente com a saúde, educação, transporte, têm seu peso e seu mérito. Então, nada melhor do que ter eles como amigos, não se tratando e fazendo da forma que fazem. Falei para o Fabiano, e os 4 anos que vai se passar, e está se passando, fui contra a atitude que um jurídico se acha num poder de fazer uma tal coisa, que hoje nem faz mais parte da prefeitura, né? Mas deixou essa luz negra para o prefeito aí. E ele simplesmente aceitou. Então, quero terminar aqui dizendo, fui contra o que fizeram. Hoje, em questão de aumento, eu não sou contra. É que no momento não tem jeito. Está todo mundo passando, tem gente desempregada, tem gente que não está ganhando, tem gente que vive auxílio do governo. E a gente fala em aumento. Por que a gente resolve a situação de quem foi cortado lá atrás? Essa é a minha única e vai ser a minha única bronca que tenho para a gente. Mexer com funcionários, mas com quem está ganhando, não deve. Não devia ter feito, não é justo. Né? Mas seria isso mesmo. Boa noite. Queria agradecer a vocês todos aqui. Uma boa noite aos da rádio.
Vereador Sebastião.
Se presente, secretários, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário dessa casa, mais uma vez, estou aqui nessa tribuna para falar e defender a saúde da nossa população. Então, meus senhores, vocês estão a par, estão cientes do que está acontecendo nessa casa, e nós não podemos deixar a população enganada. Por isso, eu tenho a dizer para a população de Jaci que o senhor prefeito esqueceu da pandemia. não está preocupado mais com a pandemia. Está preocupado agora só com a reeleição. Esqueceu a pandemia. Mas eu sou diferente. Eu não vou esquecer de todas as vezes, todos os momentos que eu tiver aqui nessa tribuna, de dar um alerta à nossa população. Porque hoje, esse vírus que vem contaminando o nosso país, o nosso estado, o nosso município, não escolhe pessoas, não escolhe ninguém. Por isso, devemos fazer uma defesa em prol da saúde do nosso povo. Por isso, estou aqui dizendo, mais uma vez, nesse projeto que estava aqui para ser votado hoje, e hoje praticamente encerra o fim dessa novela, desse projeto. Eu estou preocupado com esse projeto, sim, porque hoje, durante o dia, recebemos várias ligações dos médicos, inclusive do Dr. Zé Reinaldo, Dr. Luiz, ligaram com a presença do vereador Rodrigo, vereador Luiz Rogério, vereador Cipriano, aqui nessa casa. Então, gente, eu vou dizer para vocês, a população de Jaci, esse projeto era de grande serventia para a saúde do nosso povo. Porque o nosso povo, a maioria desses jovens, que tem de 37, 40 anos, passou pela mão desse nosso grande médico pediatra, que é o Dr. Zé Reinaldo. E também, nós não podemos deixar isso acontecer e perder esses médicos por falta de conversar, por falta de entendimento. Não estou aqui para criticar ninguém. Estou aqui só deixando um alerta, mais uma vez, à população de Jaci. Preste bem atenção no que vier acontecer de nós perder um desses profissionais. Não é por minha causa, porque eu sempre lutei para estar pondo esse projeto em votação. Então eu quero deixar bem claro à população de Jaci, eu, Sebastião Leonardo Mesquita, do PSDB, que luto e lutarei para defender a saúde do nosso povo. Porque hoje eu vejo aí alguns vídeos dizendo que a educação está boa, tem que dar continuidade, mas prejudicaram a todos os nossos professores que cortaram os seus direitos adquiridos. Será que os nossos professores estão satisfeitos com isso? Eu diria que não. Por isso que quando eu chego aqui nessa tribuna, eu tenho que detalhar, bem detalhado, para as pessoas entenderem bem aquilo que eu estou dizendo. Que eu não estou aqui para fazer média com ninguém. Estou aqui simplesmente para defender o seu direito, o direito do cidadão jaciense. Porque hoje vocês veem em nosso município uma educação que foi praticamente prejudicada. E hoje nós estamos aí, estava há 5 meses parado. Há 5 meses parado. E até hoje não chegou nessa casa aonde está sendo gasto o dinheiro da educação, ou então quanto a educação tem em caixa. Acabei de enviar hoje um requerimento pedindo informação para a gente estar ciente do que está acontecendo em nosso município, porque hoje a nossa educação está parada. Também recebi hoje aí reclamação de muitas pessoas ali da praça, dizendo que colocaram uma caçamba dentro da praça. Dentro da praça. Então, gente, dentro da praça, você não pode colocar, que quando o caminhão for lá para tirar a caçamba, ele vai ter que descer os apoios dele. Certo? Então, eu acho que essa caçamba tinha que ficar de fora da praça, não dentro da praça. As pessoas vêm reclamar, você tem que mostrar aqui que recebeu a reclamação. Esse é o meu dever. Mas volto a dizer para o nosso povo de Jaci, que eu estou preocupado com o nosso povo. Estou preocupado com a saúde do nosso povo. Tem uma moradora lá da Sarapieira, já me ligou várias vezes, pedindo, que já pediu a vigilância sanitária para ir lá na sua casa, que foi tirado mais de 50 bichos de pé. No menino especial que ela tem, ela veio aqui, pediu para que fosse lá, jogou o remédio, nem atendido não foi. Vocês acham que isso aí está legal? Se você tem um filho especial na sua casa, passando por maus momentos, não tem aonde socorrer? Quando vem pedir o apoio é negado. Então, gente, nós devemos ver, enxergar isso que está acontecendo aqui no nosso município. Aqui está dessa maneira. Começa uma obra ali, não acaba. Começa outra ali, não acaba. E lá vai aí por gente. Lá vai só espalhando, esparramando. E acumulando dívida para deixar para a próxima administração. É o que vocês vão ver no fim desse mandato aí. Certo? Então a gente está aqui é para isso, para fiscalizar, para orientar. Mas as pessoas que é pessoa de bem, escuta. Aqueles que não é de bem, não escuta. Porque tem muitas pessoas que não é interessado administrar para você, não. É interessado administrar para si próprio. E é o que vocês estão vendo bem declarado aí na cidade. Ou é só eu que estou enxergando isso? Será que é só eu que ando aqui em nosso município? Então, meus amigos, colegas vereadores e eleitores de Jaci, preste bem atenção nessas minhas palavras, que hoje, por essa pandemia que está contaminando aqui, como eu disse, o nosso país, o nosso estado e o nosso município, é que vocês estão vendo o que está acontecendo hoje aí, que é um desespero, mas é um desespero ao contrário da pandemia. Então preste bem atenção, porque volto...
Mais 2 minutos, vereador.
Obrigado. Volto a falar naquela rede de esgoto lá do Novo Horizonte, que continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Você vai aqui no Conselho Tutelar, não tem nenhum pobre escoar fazer um café. Você já imaginou isso aí, meus amigos? Meus colegas vereadores, meu povo de Jaci, você já pensou você chegar na onde que o pessoal está ali trabalhando? Um patrimônio público. E não ter um modo de fazer um café. Aí é que vocês prestem bem atenção na onde que está a falta de respeito com os nossos servidores, a falta de respeito com o nosso povo e a falta de responsabilidade com o nosso município. Isso é o que eu tenho a dizer para vocês, que vai me ouvir na quarta-feira, e para vocês que estão me ouvindo hoje, muito boa noite a todos vocês, e preste bem atenção nas minhas palavras, preste bem atenção no que eu disse sobre os nossos profissionais de saúde, que são os nossos médicos. Boa noite, muito obrigado.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, os amigos vereadores, nossa assessoria da casa, nosso assessor jurídico, doutor Júlio, meu boa noite a todos. Eu gostaria de manifestar primeiramente sobre a rua que tá, tem muito mato, então o pessoal está pedindo para a gente conversar com o prefeito, fazer uma limpezazinha. Inclusive a rua João Correia, mesmo é uma delas, onde a gente mora ali, reside ali. Então, faça esse favor para nós, senhor prefeito. E outra, eu vou reclamar também sobre o tiro no bairro da Serra ontem, conversando com alguns amigos da gente. A principal ali está com muito buraco, gente. Vamos abreviar para arrumar aquilo lá, senhor prefeito. Faz favor, senhor. E eu não peço não só para a principal. Ali tem uma rua ali também que merece pelo menos jogar uma brisa qualquer, praticamente um borrão qualquer de asfalto, para evitar a poeira daquele pessoal. Inclusive até eu já falei sobre isso. Coitada, a dona de casa lava a sua roupa, aquela roupa limpinha, clarinha, até bonito. Passa um carro que a poeira vem pro lado da roupa. Então, eu peço que faça isso aí, por favor, para evitar que o pessoal da poeira ali. E tem vários bairros que precisam de uma averiguação em cima. Tem muitas coisinhas para arrumar. Vamos olhar essa parte. O que aconteceu ali no viaduto? Fizeram aquela vala ali. E eu já vi isso acontecer isso lá. Chega um baú ali alto ali, não passa um viaduto mesmo, porque o viaduto é baixo. É dificultado para o motorista voltar de ré ali. Quando tem aquela fila de carro atrás? Aonde ele poderia virar ali? Pro lado da Vila Industrial. Está com a valeta ali provando tudo isso aí. Complicou mais ainda. Vamos olhar isso aí com carinho. Olha essa parte, gente. Não estou dizendo que o prefeito está mal. Não vou dizer assim. Até que está seguindo algum serviço aí, está até bom. Mas eu peço que legalize essa parte lá também. Porque não pode mexer no viaduto. Se rasgasse uma estrada para ali acima, na boca da cava ali, a sair lá na linha lá em cima, fazia lá umas quatro pilastras, lá, duas de lado, duas de cá, a ponte saía por cima da Via Ferreira e saía direto na pista lá embaixo. Evitava tudo esse problema do viaduto. Até que legalize os viadutos, já teria de ser feita essa parte. Inclusive, acho que eu estou até repetindo sobre isso aí, que eu já falei sobre essas coisas aí também. Tá, vamos legalizar essa parte para não ter motorista reclamando. Agora, vocês fazem uma ideia o que está acontecendo. Aquela valeta ali, se o motorista tem que voltar de ré ali, já é bem mais dificultado. Que aonde que vai virar ali? Já fica mais ruim ainda. Então vamos olhar essas partes aí. O bairro Pedra Negra também precisa de uma averiguação. Ver o que está precisando lá, que eu já vi as coisas que precisa de fazer ali. Então é bom fazer uma averiguação no bairro, olhar direitinho. Porque a gente está aqui para cobrar mesmo, através do povo. Aí a gente tem que cobrar. Porque se a gente está aqui, a gente agradece a Deus e o povo. Porque a gente não está aqui para dificultar para ninguém, não. A gente está aqui para ajudar, pedir a favor deles. E eu, graças a Deus, eu digo a verdade. Todos aqueles que precisam de mim e precisar de mim, estou sempre junto. Então, é meu dizer isso aí. Legalizar essa parte dos remédios também, porque tem muita gente que precisa do remédio. Uns têm um uso de remédio, até o remédio caro, tirando o salário que ele precisa de manter a casa dele, a família dele, tem que tirar para poder comprar remédio. Então isso aí é muito bom, olhar essa parte também. Igual pedir muito sobre a casa popular. Porque a pessoa pagando a sua prestação da casa, ele vai ter essa casa. Agora a pessoa pagando aluguel não tem retorno. Sabe, todos sabem disso. Chega o fim do tempo, ele está saindo da casa, procurando outra com dificuldade, às vezes nem acha. É difícil quem paga, quem mora assim de aluguel. Nem está esses condomínios aí, ó. Falar a verdade, não pode estar aproveitando muito desse pessoal também, não. Sobre o imposto caro, esse tipo de coisa. Ele não mora em frente de praça. Mesmo quem mora em frente de praça não pode abusar, ter o imposto abusivo, não. Isso eu falo a verdade, porque todo que está nesse condomínio aí, eles lutaram para ter aquele terreno ali, para ter sua casa, né? Então vamos olhar essa parte também. Não explorar deles. Que a gente tem que enxergar essas partes e falar a favor deles. Porque se depender de mim, está favorecido. Se for para não votar a favor deles aqui, eu estou votando a favor. Agora, não votar a favor, prejudicando a nossa população. Isso é coisa que praticamente eu não consinto. Hoje eu passei ali no Conselho Tutelar, que eu estava aqui na Câmara resolvendo os problemas aqui. Problema para a pessoa mesmo. Então o que acontece? Cheguei lá, reclamação, não tem um cafezinho, não tem uma bolachinha, é um lugar que precisa de ter um cafezinho, uma bolachinha. De repente chega alguma criança, às vezes até com fome, tendo uma bolachinha já vai interferindo ele ali, um cafezinho ali e tal. Vamos olhar essa parte com carinho, ver se consegue legalizar isso aí. Para que não falta esse tipo de coisa nesse lugar. Inclusive, é Secretaria de Ação Social mesmo. Vamos ver se legaliza um cafezinho ali para eles, uma bolachinha. Isso aí faz bem, gente. Então é isso que eu olho. E outra, também eu gostaria de manifestar sobre a ponte lá do Capivari. Eu acho que já está quase terminando, né, tio? Hein? Mas eu ouvi dizer que está quase terminando lá.
Está na metade.
Mas está parado ainda?
Vereador,
está na metade.
Está parado.
Gente, o que é isso? É isso aí que eu falo, gente. Quando a gente mora de lá, dando essa volta toda lá pro Rosário. Passar na pista indo para São João del Rei, para entrar no bairro ali, o Rosário, para descer. É uma volta tremenda, senhor. Então vamos legalizar essa parte, vamos adiantar esse serviço. É coisa que precisa ser feito. Agora não tem uma balsa para atravessar o pessoal para lá. Não tem uma canoa suficiente. Aquilo ali teria que ter o material tudo no lugar para depois começar a obra. E começar e terminar. Agora fica isso aí, ó, parado. Como que fica? Vamos ver se adianta essas partes também. Então é difícil para muitos moradores de lá. Não pega bem isso aí. Então vamos olhar essas partes com carinho, gente. Eu vou encerrar por aqui. E eu vou olhar um projeto aqui, estou até esquecendo. Autorizo concessão de direito real de uso de bem imóvel e da outras providências, Banda Santa Cecília. Inclusive, esse projeto ainda existe aqui. É o 17/2019. Por que que esse projeto que ainda não foi lançado aqui para votação? Agora está indicando aqui. Aguarda documentação.
Mais 2 minutos, vereador.
Agora eu não sei por que essa documentação, se já não surgiu aqui na Câmara. Gente, vamos olhar essa parte aí, vamos olhar isso aí com carinho. Vamos fazer a votação, que a banda merece o apoio nosso aqui também. Então, gente, eu vou... Inclusive, eu tinha até uma troca de terreno lá também, sobre o Docira. Eu estava apoiando muito aqui, se sai esse projeto, se pensasse em pauta, eu, sinceramente, votaria a favor. É igual eu estou pedindo, que eu ouvi esse projeto aqui de novo. Então, se o presidente puder jogar isso aí para nós fazer votação, é melhor. Espero que surja esse tipo de coisa aí. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês ouvintes da rádio, o meu boa noite a todos, que Deus proteja a todos nós. Fica todos com Deus.
Vereador Rodrigo. Vereador Rodrigo. Vereador Eliandro.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, senhores vereadores, nosso servidor, nosso jurista, a todos que nos ouvem pela rádio, pessoal do Facebook. Como de sempre, agradeço a Deus pela oportunidade aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de estar começando aqui falando sobre a situação aí, defendendo o direito do cidadão jaciense que utiliza lá o trajeto da ponte do Cupivari, que se encontra parado as obras desde quarta-feira por falta de material. Então eu estive presente hoje lá, final de semana, hoje também. Então essa obra se encontra parada por falta de material. E a gente recebe várias ligações. Pessoal cobrando desse vereador aqui que as obras continuam, né? Só que deixo bem claro a todos vocês que ligam para mim, a minha função aqui é alertar, avisar, a gente manda indicação, a gente mostra o executivo onde está o erro e o que está faltando. Então, já foi feito isso várias vezes, toda semana a gente está aqui mostrando que a obra está atrasada, não vai ser terminada, não tem condições de terminar dentro do prazo que foi marcado a vocês. Vocês podem ter certeza que não acaba. Então, se eu não me engano, é até sexta-feira que vem. Então, o serviço estava na metade. Então, na verdade, eu creio que vai mais um mês ali ainda se voltar a trabalhar. Porque lá está sem material e não tem ninguém trabalhando até o momento lá, desde quarta-feira. Está uma obra parada, enquanto isso o pessoal fica dando volta. Lembrando que daqui na ponte dá 8 quilômetros. Se você for fazer a volta para atravessar para lá de lá, dá 40. Então é 32 quilômetros a mais. Daí 32 para voltar, então 64 quilômetros. Então a gente tem de ver, antes de você começar uma obra, a gente tem que programar. Então foi uma obra que não foi programada, a obsessão e o desespero de mostrar na reta final que está fazendo alguma coisa. Infelizmente, é o que está acontecendo. Também sobre a questão, teve uma live aqui do vereador, semana passada, sobre a questão da água no horizonte. Só foi fazer a live. Se falar para vocês, vocês não acreditam. Depois da live, a água até estourou o cano lá em casa. Nunca aconteceu isso naquele bairro. Teve um dia que a torneira aberta encheu a caixa. Então nunca chegou a estar nesse ponto. Então tem de gritar, tem de falar para alguém tomar atitude. Então lá o bairro realmente foi esquecido. Como os demais bairros, a gente vê Vila Industrial, vê o bairro da Pedranigas, sem água também. Então a gente está aqui para cobrar para o cidadão. Então é obrigação do executivo dar atenção nesses bairros quando não tem água. É obrigação. Mas não. Prefere tirar seu funcionário e pôr na empresa, numa empresa que não está olhando pelo povo que já assiste no momento. Então a gente fica triste com isso. Fica triste com isso. Chegou até mim também várias denúncias aí sobre uma empresa. Então a empresa Copuai de Lavas presta serviço aqui no município de Jaci pela prefeitura. Obrigação do vereador fiscalizar, pedir documentação. Então bom, a gente vai ver se tem erro ou não. A gente ganha para isso, fiscalizar. Então, quem ligaram para mim, pessoal ligaram várias vezes, então tá aí o pedido já. Vamos mostrar a transparência do nosso trabalho. Mais uma vez eu peço essa casa aqui, se encontra um projeto, o projeto do Refis, vai fazer um ano nessa casa e até hoje não tem decisão de nada. Falaram que ia fazer emenda, mas ninguém tomou iniciativa de fazer emenda. Estão segurando o projeto aqui, enquanto isso a população está sofrendo. Então é um projeto que é para ajudar a população de Jaci, onde esse projeto dá descontos, aquilo tem débito com o município. PTU, com a água, só que esse projeto aqui está sendo seguro aqui nessa casa. Porque já era para ter, vai fazer emenda tem mais de mês, não toma atitude. Então esse vereador que está falando, gente, em nome do população Jaci, vamos liberar o projeto. Chega de ficar segurando o projeto mais de ano aqui. O projeto é pro povo. O projeto é pro povo, gente. Você está segurando o projeto aqui? O projeto Refis vai beneficiar a população de Jaci. Não está beneficiando o prefeito, não. População de Jaci. Inclusive, a gente está aqui analisando. Eu pedi aqui, falei com o nosso jurídico aqui. Ver se a gente consegue aqui. Tem muitos imóveis aqui no município. Está irregular. Então, a gente, eles conseguem um projeto aqui para conseguir legalizar esses imóveis. Que o pessoal hoje vai fazer o uso campeão aí. Há uma dificuldade. É um gasto violento, é muita burocracia. Mas esse projeto, se der certo aqui, se for do caráter do vereador, se não me engano, eu acho que às vezes eu acho que já até tem o projeto já, mas a gente está analisando certinho para o cidadão ficar ciente. Mas é um projeto que vai beneficiar a população, o povo de Jaci também. Então o projeto é bom para o município, a gente tem de acatar, aprovar, tem de ficar ao lado do povo. Então a gente vê esse projeto, aí você vê o projeto parado aqui com o povo. E hoje, dando uma volta aqui no município de Jaci, o Jaci é pequeno, todo mundo sabe que Jaci é pequeno, mas a gente não conhece todo mundo. Fiquei triste entrar numa casa do cidadão. É, uma casa hoje, da gente, sem condições de morar. Mas eu fiquei triste, porque tem mais de 10 anos que entra político dentro dessa casa e o político nenhum tem vergonha na cara de ajudar um cidadão. Político nenhum tem vergonha na cara. Deixar o cidadão já se passando dificuldade e político metendo dinheiro no bolso. E fica vergonha de política por causa disso. Que às vezes vê muito incompetente, entra dentro da casa do cidadão, promete e não cumpre. A gente prometendo cumprir, dentro dessa casa tem criança, tem pessoa, é ser humano que está lá. Mas para arrumar a casa do próprio, eles arrumam. A gente fica triste de ver que no município de Jaci tem pessoas que precisam, mas não procuram, porque tem vergonha. A gente fica triste de ver político covarde. Isso para mim não é ser humano que foi lá dentro da casa deles, não. São pessoas covardes, que conhecem o cidadão e não têm coragem de tomar atitude para ajudar uma família. A gente fica triste, mas graças a Deus eu tenho certeza que Deus é maior. E isso vai se ajeitar. Eu confio muito, meu Deus, que eu sirvo. Então, eu tenho certeza que isso vai se ajeitar. Não vai precisar de política, não. Muito menos de corrupto. Porque quem foi lá e viu a situação de uma família e não teve vergonha na cara para tomar atitude, principalmente os últimos anos, não é desse não, assistência social no nosso município. Devia fechar isso. Fechar, acabar a assistência social. É nem eu ganhando dinheiro lá, ganhando salário alto, para não fazer nada. A gente aqui fica com vergonha de falar até besteira, até palavrão. Porque a gente vê que o camarada ganha lá e não faz nada. Nada na assistência social. Nada. Pessoas passando dificuldade, assistência social, só vai lá assinar papelzinho e receber de salário alto. A gente fica triste. Estou culpando a última secretária agora da assistência social, não. Porque mudaram várias vezes aí. Tem uma pessoa lá que é muito boa, que é pessoa de coração. Pessoa de coração que ajuda. Mas, de um ano para trás, de uns 10 anos atrás aí, vergonha para assistência social nosso município, vergonha. É a realidade, vergonha. Amém? Quando for fazer live, executivo, faz uma live aí esclarecendo, porque esse vereador, até eu estou com dúvida agora, porque eu já vou mandar para o Ministério Público. Já pedi uma jurídica aqui para fazer a semana. Não está fixado a lei. Nosso executivo lá, seus cargos lá estão recebendo título de limitação, que é regular. Então é o papel do vereador aqui, mais uma vez, vou denunciar. Como foi do 13º, está recebendo. E lembrando aí vocês, que acompanham a live aí, no meio desses lá, tem um advogado que sabe da lei que não recebeu. Conhece a lei, sabe que é irregular, e ele não recebeu, porque ele sabia que estava errado. Então parabéns para o advogado. Ele abriu mão porque ele sabia que aqui hoje ia estourar. E vai estourar, pode ter certeza que esse vereador aqui, com certeza, se ela não estiver pronta amanhã eu não me sento protocolando ela. Eu estou aqui para fazer o trabalho do vereador, que é fiscalizar. Triste mesmo. E só mais uma vez questão da educação aí, eu não vi vídeo, mas ele falou, mas é. Estou fazendo uma denúncia também. Estão cortando informações aqui dessa casa. Tenho. Queria saber o valor que vem do Fundep aqui, o recurso passado para a educação aqui, que não foi passado para mim.
2 minutos, mas pode concluir, vereador.
Não foi passado para mim, o valor foi feito, então eu pedi o valor, não foi passado, então manda no Ministério Público. Já não é a primeira vez, então toda vez a Secretaria de Educação negando informação para o vereador. Então eu vou tomar as atitudes. Eu também gostaria muito, que eu não tenho certeza qual é o responsável. Qual o responsável que foi que tirou a estátua daqueles que realmente merecem o respeito e o carinho, que foram fundador aqui do município de Jaci, principalmente a estátua do Solili, que tinha na praça, não sei qual administração tirou, se foi essa ou foi outra, mas que daqui para frente essa casa também possa fazer um projeto, a gente retomar aquela estátua daquelas pessoas que se fundaram no município de Jaci, foram pessoas de palavra, que ajudaram o município a desenvolver. Temos São Antônio Livim. Tem várias pessoas aí que aquelas pessoas se merecem o respeito. E foram tirados para lá da praça para quê? É para o patrimônio. Isso é falta de respeito com os familiares. E ninguém me pediu para falar isso, não. Estou falando que a gente enxerga. Que aqueles realmente merecem aí, ó, o respeito. Aí vem fazer graça. E mais triste uma vez, como eu falei para todos vocês, se eu achava um vereador fazendo graça aqui para gambelar a população, eu irei falar aqui. Eu fico triste um vereador fazer um projeto, assinar o projeto e pedir vista no projeto.
Como é que eu vou fazer um projeto? Eu vou pedir vista no meu projeto, se eu conheço no projeto, se eu assinei o projeto. Então a gente fica triste por isso. Isso é para vocês, cidadãos de ciência, conhecer quem está aqui por vocês. Também eu não posso deixar, sei lá, se amanhã, futuramente, se a gente ficar sem médico no município de Jaci, esse vereador aqui não tem culpa. Porque a gente sabe as dificuldades que foram passadas aqui, até mesmo com esse executivo aqui, teve o pedido do executivo para que normalizasse o salário do prefeito. Então, e triste, ele pede e depois ele faz uma live falando que não vai aprovar, não vai concluir, fica fazendo politicagem, não. Ele pediu para nós reajustar o salário. Questão dos médicos. Então tem médico aí que provavelmente não vai voltar mais no município de Jaci. Vocês vão saber quem que é o culpado de tudo isso. Infelizmente é a política. Finalizando aqui, presidente. É a política do nosso município. Gente, peço que vocês compartilhem, que vocês vejam bem o que está acontecendo no nosso município, porque é uma vergonha que esses políticos fazem com nós aqui. Boa noite a todos vocês, boa noite da rádio.
Pediu.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite, meus amigos vereadores. Aqui subindo os plenários aqui falar é fácil, né? Somos 9 vereadores. Aqui você vota um projeto, tá errado. Faz aquilo, tá errado. Eu pedi vista nos 3 projetos mesmo. Tudo que faz, tá errado. Eu falo e assumo. Como é que está passando a epidemia? Nós é 9 vereadores aqui, né? Vamos ver qual que é o peito que bate aqui, reduzindo. Alô, Maria, vota contra. Aqui só tem nego assim, passarinho, só canta. Mas na hora a asa quebra. Eu falo e garanto, eu votei nos, pus vista nos 3 projetos e garanto mesmo. Tem gozinho aí no Brasil, que vão lá. População de Jaci. Se o vereador tem bom, tem peito, nem é porque ele não fala então e caça os 10% lá a área da prefeitura aqui. Ah, quer aparecer, pinta o nariz e samba, meu filho. E uma, eu faço com a minha cabeça dá, né? Com a cabeça certa do vereador que não tem capacidade, quer competir comigo. E uma, seu vereador. Tem político que tá achando que é o bom do prefeito mesmo? Quer saber que é seu gostoso? Se está vendo a dificuldade, leva no Ministério Público, meu filho. É isso aí, da população de Jaci. Fica bem ciente, porque isso aí, vocês sabem o que é, nós estamos no período. Olha lá, sabe onde que eu pivarei? Isso é uma vela para mim. Eu nem vou cansar de pedir, porque o vereador está aqui nessa casa aqui. O vereador não tem capacidade para executar um serviço, não. O vereador dentro do município, ele fiscaliza. Aí, ó. Nós estamos com uma empresinha bonitinha dentro da prefeitura, e o que que deu até hoje? Devolveram o dinheiro? Aí eu vejo certos funcionários lá fazendo uma live lá, entendeu? Assistência social. Não está dando conta nem de serviço desse, que é criticar o serviço de um vereador. Primeiro cuide na sua casa, para depois você querer ensinar um vereador a trabalhar. O nosso seguinte aqui, o vereador aqui, essa gestão aqui, está errado, Ministério Público. Quem julga é esse, não é nós não. Ô povo de Jaci, eu te conto um para vocês aqui. Aqui acontece coisas muito abusivas, muito esquisitas nessa casa. Eu acho que deveria, tipo assim, é novo vereador, trabalha do jeito que cada um que tiver a capacidade. Não é subir aqui no plenário aqui e fazer crescer a gente, que é criticar, não. Se você tem competência, ajuda a pessoa. Está passando dificuldade? Ajuda. Ah, só tem nego que gosta de aparecer, meu filho. que aparecer, ó, pinta o nariz e sai na rua gritando, hein? Eu, desde quando eu entrei nessa política aqui, essa política eu entrei foi por causa do meu pai e por causa da minha mãe. Eu, desde 7 anos, a vida inteira arranquei pedra, capinei café. E na luta no meu serviço até hoje. Agora tem nego que ia começar a trabalhar aí, que ia ficar criticando, hein? Bercinho de ouro. E outra coisa também aqui. Ô, gente. Eu acho que tem nego aqui que é complicado mesmo, porque aqui nem tem jurídico aqui, ó. Tá errado e tal, ué. E aquele que votou o subsídio do vereador, a pessoa tira da gaveta, porque aqui, ó. Isso é na gestão que vem. Era bom que já fosse vereador não tivesse salário.
2022.
Vereador não tivesse salário, vice-prefeito tivesse salário. Aí. Aí eu fico serinho aqui, pensando aqui, ó. Entra o prefeito em Jaci aí, ó. Olha um monte de secretário que põe. Por que ninguém critica o salário de secretário? Porque na sugestão não está fazendo nada, não. A cidade do nada, a cidade fantasma. Aí eu fico por entender. Eu estou de Jaci. É, esquenta a cabeça, não, porque esse povo aí agora, na reta final aí, isso aí vai ser serviço mal acabado. Começa, mas não termina. Aí tem aquela música lá que tocou lá, que toca, Cidade Abandonada. Ela vai fazer outra música agora. Cidade que começa, não termina. E tem muitos vereadores fazendo graça também aqui nesse plenário aqui, eu falo e garanto. Ficava a vida inteira pedindo aumento. Agora chega aqui e quer manifestar. Ô, população, para. Nós tem na casa que é registrado. Não precisa não, meu filho. E tem vereador também aqui que está escondendo a manta. Aqui não é jogo de baralho não, meu filho. Tem vereador também que quer fazer graça aqui. Vai lá, gente. Serra lá, manda o Ministério Público lá. Farmácia sem remédio. Ô, gente, a população já se acorda um minutinho pra vocês verem. Pra que que vai colocar remédio na farmácia? Repara bem o cara que tá dentro da prefeitura. Se colocar o remédio na farmácia, eu não vendo, hein? Você tá entendendo, população? Tá entendendo? Agora bem claro agora. Quando vocês for colocar uma pessoa dentro da prefeitura, escolhe bem a cabeça de vocês, serinho. E eu, população de Jaci, é a última fala de vereador que eu estou falando, que é hoje. Se alguém me debater, aí eu vou ter troco. Porque de vereador aqui, tem certo vereadorzinho que quer se agradecer, começou a trabalhar hoje, que é acertar a cartinha de baixo da manga. Oh, boa noite a todos os ouvintes, e uma boa noite a todos os amigos vereador. Aqui, se vereador quiser me usar meu nome, eu vou debater com ele, mas aqui é a cidade que a população já aceita, que aqui o vereador só pede, não é atendido. Uma boa noite a todos.
Votação das proposições. Indicação, vereador Evandro. Solicita estabelecimento do abastecimento de água do bairro Pedra Negra. Coloque a votação. Vereador Gabriel.
Essa, presidente, nessa aqui, votação aqui, eu tenho que falar um pouquinho. Olha, se for votar para uma empresa aqui, ó, está complicado, né? Já fazer, mandar para o Ministério Público também. E eu sou a favor dela.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Evandro.
Presidente, que não é só a água, a rede de esgoto também está caindo na represa aí, já foi denunciado. Pude de mel. Tive ontem na Pedra Negra, lá o povo reclamando que não tem água. O prefeito falou que não é culpado, é a Copasa, não tem nada a ver mais com a água, não. E tem vídeo gravado, você falando pro povo lá, ó. Foi do Pedro.
Vereador Sebastião. Indicação 43, então aprovada por todos os vereadores. Indicação 44. Vereador Leandro, solicita agilizar as obras na ponte do Capivari. É que tá uma vergonha já, né? Vereador Sebastião. Vereador Ivando.
Sim, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo. Vereador Leandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor, né, fazer o quê, né?
Então aprovado o requerimento por todos os vereadores. A indicação, requerimento 43, vereador Leandro. Requer documentos sobre contratação de empresa a Copyway. Vereador Sebastião. Vereador Ivandro.
Sim, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Rodrigo. Vereador Leandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Sim.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor, né?
Então aprovado por todos os vereadores. 44. Vereador Sebastião Evandro. Requer informações sobre gastos com a educação. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Leandro.
Por favor, só justificando aqui na palavra do Evandro, ele disse que estava lá na rede de esgoto, né, para Danilo lá, mano, que o prefeito falou que a responsabilidade é da Copasa. Isso mesmo, né? Então quer dizer que o prefeito não liga para a nossa população mais. Esqueceu o nosso município.
Vereador, então, ele falou, vereador, que tem gravação, tem um áudio que ele passou para a pessoa. Que responsabilidade, não tem responsabilidade para o menor, é Copasa.
Então,
aí lá não tem água, mas tem muita faltando. Rede de esgoto, tem filmado aqui, ó. Está caindo a represa, mesma coisa.
Não tem um compromisso com o cidadão de
cima. E o funcionário da prefeitura está trabalhando para a Copasa, né? E tem outra coisa, usando os carros da prefeitura para a Copasa. Se é responsabilidade da Copasa, não tem funcionário da prefeitura, não. Tem carro, não, é.
Triste.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Sebastião. Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Estão aprovados por todos os vereadores. Questão da água, gente, aí, eu vou só fazer um comentário pequeno, já virou piada, porque tem várias famílias aí em Jaci, né, faltando água nas suas casas, residências, os postos aí, né, jogando água fora de noite, e o pessoal liga na prefeitura e manda ligar no 115, né, que é a Copasa. Já virou piada, porque não atende o telefone e não resolve o problema, né? Então tá aí, se é a responsabilidade da Copasa, o esgoto, né, e a água, então tem que ter um escritório em Jaci para a pessoa procurar, então, esse ambiente aí que a gente não sabe onde que tá, né? Mas se Deus quiser, nós vamos acabar com esse negócio logo aí, se Deus quiser, com essa Copasa. Então ficou aqui os projetos. 13/2020, vista com o vereador Gabriel. 14/2020, vista com o vereador Gabriel. 15/2020, vista com o vereador Gabriel. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, orçamento do exercício 2020, votação na próxima reunião. Estima receita e fixa despesa para exercício financeiro de 2021. Está, né, disponível aí no portal e está aí com as comissões. Então eu peço as comissões dar uma olhada no projeto, uma lida, para nós dar sequência aí no projeto. 4/2020, dispõe sobre a realização de audiência pública virtual e remota e das outras providências. É, não tem outro jeito, gente, é o caminho durante a pandemia que nós vamos usar, é o meio aí, né, da comunicação, né, remota, a gente consegue dar sequência nos trabalhos, porque não está fácil o trabalho, tá? Então nós estamos lutando aí para ver se arruma uma solução para fazer essas audiências públicas aí.
Presidente, é só comunicando a vocês, vereadores, que a população de Jaci, que a gente sabe que esses postos aqui dentro do município de Jaci, se tiver dois liguizados é muito, pelo que eu sabe. Então, já que já é responsabilidade da Copasa, que o posto está derramando água de noite e não está tendo água dentro do município, eu irei fazer denúncia sobre os postos desenhando aqui dentro do município de Jaci. Então, amanhã eu vou atrás da Polícia Ambiente, do Meio Ambiente, e fazer denúncia sobre os postos, porque já está sem água. A Copasa é responsável. E não está tendo. Não tem outra maneira de solucionar o problema, vou denunciar a Copasa com os postos.
E outra questão, vereador, aproveitando o que você está falando, a gente está ficando até com vergonha já, porque Tenta alguns de vocês, vereadores, dos câmbios 115, para vocês verem se atende. Eu tentei ligar e não consegui falar.
Também não consegui falar, não.
Então, se é de responsabilidade do município, ele está deixando então a desejar essa questão, né? Então vamos encaminhar uma denúncia essa semana para o Ministério Público para ver como é que vai ficar essa questão da água e do esgoto, se é problema do Jaci, se é da Copasa, como que vai ser feito, porque do jeito que está não pode ficar, né? O esgoto correndo a céu aberto no bairro do Pedra Negra.
Novo Horizonte.
Nós estamos aí, Novo Horizonte.
Tem filmagem, tem aqui no meu celular aqui, ó. Do lado da rede de esgoto caindo, tudo o vereador Gabriel, tem mais cidadão de Assis, então, de Ciência, tem filmagem. Você vê a Copasa, não tem responsabilidade com nada. Foi jogando tudo na rede, aí na represa.
Começou por aí, né? Eu acho que tudo já começa errado, acaba errado. Então eu acho que o seu prefeito errou muito na questão da Copasa no final de mandato, né? É questão que eu não gosto mesmo do município. Infelizmente, nosso município está aí a desejar, né? Mas se Deus quiser, nós vamos arrumar uma solução aí.
Eu acho que, por exemplo, aproveitar que nós estamos aqui nessa casa, já que a Copasa está instalando aí, a gente podia pegar o modelo de outros municípios aí que zerou a taxa de cobrar de esgoto pelo município. A gente pode fazer isso também dentro do nosso município, para ajudar o cidadão de Assis aqui. Vamos cortar a cobrança da taxa de esgoto. Eu acho que a gente tem que fazer e correr atrás disso.
Senhor presidente, quando alguns empreendimentos vêm para aceitação da prefeitura, para o recebimento da prefeitura, eles estão recebendo enquanto não obtesse a outorga do poço artesiano. O poço artesiano já estava pronto e só iria receber o loteamento, só receber o loteamento com a outorga pronta. E na prefeitura, dentre todos os poços que tem, parece que é dois ou três que têm outorga. E hoje tem a responsabilidade total da Copasa.
Da Copasa.
Então, se a Copasa assumiu a responsabilidade, o que ela vai fazer sem essa outorga? Se for pela ordem da prefeitura, ela não pode fornecer ela, porque não tem a outorga.
Então eu penso dessa forma. Se o seu prefeito colocou o Copasa, ele tem que então dar uma solução, direcionar, pôr um funcionário para resolver, que até agora está tudo no escuro aí, né?
É a hora agora de mostrar então vamos denunciar.
Então, isso que eu já estou avisando para vocês, usando a população já assim, eu vou fazer isso. Vou denunciar. Eu acho que está ilegal, está incorreto. Antes a gente até segurou a banca porque era dentro do município mesmo, mas agora é uma empresa que não está aí dando atenção ao município, então a gente é o dever nosso.
Lá no bairro, né, que Vossa Excelência mora, o Gabriel,
lá tinha o esgoto já pronto.
Pronto.
Acabou que não fez o esgoto e sumiu a bomba.
Sumiu.
O esgoto estava morrendo só aberto mesmo. Então não tem solução mesmo. Infelizmente, é fazer o bolo para o prefeito.
Eu peço ao nosso servidor que faça a leitura da ata.